E eu queria saudar então a todos que estão aqui, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria desafiar você, juntamente comigo, a gente pensar algumas coisas daquilo que nós temos falado na caminhada deste mês. Nenhuma dor deve roubar de você a confiança de que viver ainda vale a pena. Nenhuma dor deve roubar de você a confiança de que viver ainda vale a pena. Lutar pela vida é o chamado da existência. E nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre o enfrentamento do que nós estaremos chamando da noite escura da alma. É quando a vida se torna uma carga muito pesada. Nesse tempo, desde o primeiro domingo de setembro, a gente tem refletido sobre a esperança em meio às dores, aos sofrimentos e às dificuldades da vida. Principalmente quando nós paramos para pensar sobre o fenômeno daqueles que desistem da vida. E essa noite nós queremos seguir, a gente tem um privilégio de ouvir alguém que está conosco, que é da nossa casa e que trabalha e que lida diretamente com uma fatia de atendimento, de resgate, de pessoas que tentam, que tentaram, familiares que passam por esse problema. Então, eu queria convidar o Fabrício. Amados, o Fabrício ele vai falar um pouquinho da vivência dele, a experiência que ele tem como servidor do Corpo de Bombeiro. Fabrício ele é terceiro sargento aqui do Corpo de Bombeiro aqui da nossa região, atuando hoje ali como chefe de socorro no município de Guabiruba. E o Fabrício, ele topou essa parada. Então, ele vai contar um pouquinho de quem vive no front em vários momentos. Fabrício é uma pessoa bem preparada. Fabrício, muito obrigado. Que Deus te abençoe aí nessa jornada.
Boa noite, irmãos. Então, para quem não sabe, eu sou então bombeiro militar. Já fazem 20 anos que eu estou na corporação. Atualmente, estou como chefe de socorro então, na cidade de Guabiruba, aqui do lado. E a gente tem vivenciado várias situações, né, acerca deste tema, né, que é a questão do suicídio. E eu estive durante uma semana aprendendo um pouquinho mais sobre isso, com uma das maiores autoridades no Brasil, acerca de uma abordagem técnica, de uma abordagem que deve ser feita ao tentante, que é aquele que não teve êxito, né, ainda, né, não efetivou essa questão, o suicídio. Então, o pastor conversou com a gente, eu queria trazer um pouquinho do que a gente ouviu, aprendeu e vivencia dentro da instituição. Então, trouxe ali, né, a luz da esperança em tempos de trevas. Eu trouxe esse texto, João 8:12, que fala, né, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não está tão escuro, mas se coloquem e se imaginem nessa situação, em que vocês estão nesse ambiente escuro, sem esperança, sem conseguir achar uma saída, sem conseguir saber onde vocês estão, basicamente. A gente costuma dizer que o tentante é essa pessoa que está perdida, como a gente está aqui nesse escuro agora. Ele está dentro de um túnel, basicamente. Mas ele não sabe mais se esse túnel tem uma saída. Ele não consegue localizar. Se imaginem nessa situação como a gente está aqui dentro. Se você estivesse aqui dentro agora e não soubesse por onde você entrou, como você sairia daqui? Né? A gente precisaria provavelmente de alguém que sinalizasse para a gente onde é que está a saída. E o abordador, o que pode ajudar o tentante é essa pessoa que vai sinalizar, vai mostrar qual o caminho para sair. E muitas vezes o tentante perdeu essa percepção de onde está. E por isso é importante que nós consigamos fazer ele lembrar que ele está apenas num túnel e que existe sim uma saída. Pode acender a luz, por favor? Pode acender. Isso. Então, é um problema de saúde pública que a gente tem vivenciado. Se a gente for verificar estatisticamente, hoje o suicídio mata mais que guerras. Então, há uma estatística da France Press que trouxe para a gente que 1 milhão de pessoas por ano se suicidam. Isso é um grave problema. No Brasil, o CVV trouxe para a gente uma estatística de 2014 que diz que por dia 25 brasileiros morrem vítimas de suicídio. O Brasil registra 11 mil casos de suicídio por ano, de acordo com o Ministério da Saúde, e a gente conversa muito sobre a questão da subnotificação. O que é uma subnotificação? O paciente muitas vezes tentou com o uso de alguma medicação ou com algum procedimento, até estatisticamente o meio mais utilizado é projeção. Muitas pessoas pensam que é a questão do enforcamento, mas o método mais utilizado é projeção de pontes, de prédios, é o método mais utilizado pelo tentante. E a gente registra no Brasil aí 11 mil casos de suicídio. Entendam, é o pior dia da vida de alguém, quando ele está lá em cima do prédio, quando ele está preparando o nó de uma forca ou verificando uma medicação, uma cartela de medicação do lado da sua cama. É o pior dia dele, né? E até eu falei, né? É uma escolha exclusivamente dele. Isso é uma coisa que nós aprendemos no curso. O tentante ele pode escolher sair do local de perigo, não tomar a medicação, mas ele pode escolher se projetar. Então, cabe a nós que somos formados na primeira turma de atenção específica, né, ao tentante. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente chega, já aconteceu. Mas a gente foi treinado para poder abordar e mostrar a saída. Que muitas vezes esse cara sabe que tem, quer dizer, ele esqueceu que tem, ele esqueceu que ele entrou nesse túnel. E ele acaba, a gente acaba utilizando de métodos para que ele mesmo entenda que ele sabe que existe uma saída e que ele pode chegar nessa saída. Então a gente é uma ferramenta disso. Tá? Infelizmente, a gente já falou, né? É um problema de saúde pública e a gente tem que estar atento aos primeiros sinais, a gente tem que trabalhar de maneira proativa. A gente fala muito da questão da sociedade civil organizada como uma ferramenta de extrema necessidade para que a gente enfrente a questão da tentativa de suicídio. Então, é importante falar sobre saúde mental, e a Igreja Batista ela tem, por vários anos, feito então, seminários. Eu participei de um seminário há algum tempo atrás, fazia uns 2 meses. Não, brincadeira. Foi em setembro. Eu tinha mais cabelo, inclusive, eu acho. E a Igreja Batista ela tem focado nisso. A gente tem que quebrar o tabu. Na verdade, quando se fala de suicídio, se fala de vida e não de morte. A gente quer inverter esse processo. E é isso que a maioria dos especialistas tem trabalhado. Entendamos que a gente vive uma vida cheia de desafios, né, na nossa vida moderna, que acabam nos pressionando. Né? A gente fala, né, tem a pressão social, a própria solidão, a ansiedade, a depressão. Eu até tirei aqui, como foi falado em solidão, no livro que o coronel Munhoz escreveu sobre a abordagem técnica, tentativa de suicídio, ele traz uma estatística aqui que é importantíssima. Ele diz que não é importante ele não estar só, esse tentante, porque é visto que a proporção de óbitos por suicídio de pessoas sozinhas é de 60%, quanto a de pessoas que têm alguém, que é casado, que tem alguém para compartilhar, é de 31%. Então, não, é importante não estar só. E a igreja é uma ferramenta para isso, não estarmos sós. Então, quebrar o tabu para que a gente fale, né, sobre isso. Para que a pressão social, né, isso tudo... A gente costuma usar uma ferramenta, a gente diz que nós somos isso aí, ó, nós somos um copo. E a gente pode se encher de qualquer coisa. A gente pode se encher de problemas, ou a gente pode estar aqui como a gente está hoje, né, se enchendo da palavra de Deus, de louvores, de gratidão a Deus. Mas, muitas vezes, tudo isso aí acaba entrando no copo. E a gente costuma dizer que a gota final é que leva o copo a transbordar. É uma gota, né? É uma situação. Crises financeiras, a gente colocou ali conflitos familiares, términos de relacionamento, perdas de entes queridos, desemprego, crises de identidade. Existe uma estatística até que a Giane trouxe para a gente, né? Que é uma estatística triste, tem bastante jovem adolescente cometendo suicídio por causa dessa crise de identidade, a mudança, né? Não sou mais criança, não sou adulto, o que, que eu sou? Então, é uma questão que influencia, né? O bullying, o isolamento social, traumas, e tudo isso vai sendo colocado e se torna um copo cheio que uma gota apenas pode fazê-lo transbordar. E aí cabe, muitas vezes, a sociedade civil organizada de uma maneira completa, auxiliar que isso seja esvaziado, que a gente consiga ser ferramenta para esvaziar. Então, na abordagem técnica, a fala nossa é: eu estou aqui para te ouvir, apenas. Eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para dizer que o teu problema não é ruim, não é o maior do mundo, eu estou aqui para te ouvir, eu quero te ouvir. Eu quero ser um ouvinte atento. E essa é a nossa tentativa de, então, permitir que esvazie o copo, que esse copo fique sendo esvaziado. A gente precisa ficar atento, né? A gente tem que prevenir, né, através de promoção de diálogo aberto sobre saúde mental, como a gente tem feito aqui na igreja. Falar sobre é muito importante, né? O objetivo é que a gente desmistifique o assunto. O coronel falou muito isso para a gente. Existe um preconceito quando a gente fala em saúde mental. Vou fazer um exemplo simples aqui. Psiquiatra é médico de... Né, alguns falaram que psiquiatra é médico de doido, mas não é, certo? Qual é a cor da tarja do remédio de quem usa medicamento psiquiátrico? É vermelha. É vermelha, não é preta. Então, olha como a gente traz, nós mesmos trazendo preconceitos, né, sobre saúde mental. E a gente precisa falar sobre, a gente tem que estar atento. A gente tem que criar rodas de conversa, palestras, divulgar material informativo e educativo. A gente tem que estar atento a sinais, certo? A gente tem que estar atento às pessoas que estão ao nosso redor, se alguém apresenta algum sinal que chama atenção, que traz esse alerta, né? Ao identificar, é importante agir de forma, até durante o curso, o nosso instrutor, né, o coronel, falou: não existe empatia. Ele trouxe para nós, eu fiquei meio assustado, mas eu entendi a fala dele. Ele disse que, por mais que a gente tenha vivido uma mesma situação, eu perdi, né, perdi minha mãe e você perdeu a sua mãe, mas a sua forma de encarar é diferente da minha, então não tem como eu ser empático, não tem como ser igual. Então fica difícil da gente falar em empatia quando fala em tentativa de suicídio. Tá? É bem, bem complexo. Mas estar pronto para ouvir e estar atento aos sinais, mudanças bruscas de comportamento, falta, né, de interesse em atividades que antes eram prazerosas, né? Ele gostava de jogar futebol, do nada parou de jogar futebol. O isolamento social, a fala constante, né, sobre morte, suicídio. Lá é falado também, né, alguém que era extremamente regrado com suas finanças, de uma hora para outra, começa a gastar desenfreadamente. Ou alguém que gastava desenfreadamente para de gastar. São sinais que a gente precisa conversar, a gente precisa ter esse canal aberto de diálogo. Eu trouxe algumas ficções e fatos, né, que a gente ouve, vocês já devem ter ouvido, acerca do suicídio. A pessoa que fica ameaçando suicídio não vai se matar. Isso é uma coisa que a gente ouve bastante. O fato real é que a maioria das pessoas que se matam deram aviso de sua intenção. Então, essa história de que quem quer se matar não avisa é bem furada. Tá? Normalmente existem sinais e a pessoa fala. Quem quer se matar vai se matar mesmo, né? A maioria dos que pensam em se matar tem sentimentos ambivalentes. O que é isso? Quer viver? Quer morrer? Então, a gente precisa ser uma ferramenta para poder fazer, mostrar que existe a vida, né? A gente fala, né? O tentante que quer se matar por causa de um emprego. Nós somos treinados a perguntar: você não teve outros empregos? Ah, sim, eu tive. Então, será que não existe um outro emprego? Não existe uma outra oportunidade? Então, para trazer essa... Não, não tem emprego, não vale a pena viver. Pera, não, tem outros empregos, tem outras oportunidades. Então, trabalhar com essa ambivalência, né? Suicídios ocorrem sem avisos. Então, normalmente, a gente fala, né, que eles dão ampla indicação da sua intenção. Há uma melhora após a crise, né? Quando o paciente tem uma melhora, significa que não vai ter mais problema de se suicidar. Mentira, né? Muitos dos suicídios vão ocorrer num período de melhora, quando o paciente tem energia e vontade para transformar aqueles pensamentos em ações autodestrutivas. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos, verdade, mas a maioria pode, desde que nós tenhamos atenção com aqueles que nos cercam. Uma vez suicida, sempre suicida. Esse é uma ficção, é um mito, né? Pensamentos suicidas podem retornar, mas eles não são permanentes e em algumas pessoas eles podem nunca mais ocorrer. Então, é possível, sim, tratar, é possível prevenir essa situação que acomete, né? Infelizmente, esse é um problema de saúde pública da nossa sociedade. Tá, Lopes, Fabrício, não sei como é que vocês me conhecem, né? E se eu me deparar com uma situação dessa? E se eu estiver passando e ver alguém em cima de um prédio, o que eu posso fazer? Primeira coisa, acione o serviço de emergência. Né? Liga para 193 e informa, olha, tem uma pessoa na ponte, tem uma pessoa no prédio. A questão do enforcamento é um pouquinho mais complexa. Normalmente nós chegamos já quando já aconteceu. Até pela falta de percepção do meio familiar das mudanças de comportamento. Simplesmente, quando a coisa acontece, ela já está concretizada. Tá? Só que algumas pessoas pensam, né? Não, mas a pessoa pensa de uma hora para outra. Alguns estudos dizem que a pessoa testa e treina e pensa como fazer por pelo menos 6 meses antes de executar. Ou seja, tem sinais. A gente consegue procurar esses sinais e consegue prestar atenção nas pessoas. Se a gente prestar atenção, a gente consegue perceber. Então, me deparei. Ligue para a emergência, em primeiro lugar. Mas eu quero ajudar. Como eu posso ajudar? Então, há uma recomendação sempre de ser atento. Respeitar a pausa. O que é uma pausa silenciosa? Não chegar já falando. Normalmente, a fala é que a gente chegue e se deixe ser visto, para não parecer uma ameaça. Então, nós treinamos, por exemplo, de chegar fazendo barulho. Eu chego fazendo barulho para que ele veja que eu estou chegando. A um ponto dele dizer, para aí. Eu paro. E fico em silêncio. Se ele começa a falar, a me xingar, lembra do copo? Lembra do copo? Deixa ele esvaziar. Não é contra você. É o copo dele sendo esvaziado. Deixa falar. E aí a gente diz que a gente utiliza, né, perguntas simples, de sim e não, para conversar com esse. Você mora sozinho? Sim ou não? Você tem filhos? Sim ou não? Você é casado? Sim ou não? Você tem um hobby? Sim ou não? E nisso a gente começa a ganhar e tirar aquele momento de intensivo, né, de intensidade, e começa a baixar essa intensidade da tentativa do suicídio. Auxilie o pensamento do tentante para que ele encontre soluções por si mesmo. Então é aquela fala que eu falei, né? O senhor já não teve outro emprego? Ah, não, meu cachorrinho morreu, mas o senhor já não teve outro cachorro? Teve? Será que não dá para a gente conseguir mais um? Cuidado, quando a gente fala a gente, há uma recomendação de que jamais você prometa algo que você não pode cumprir. Ah, então, quando conversa com ele, diga, traga a ele a fala, né, para que ele perceba que existe saída, mas não necessariamente essa saída passa por você. Existe um centro de atenção psicossocial que pode lhe dar um apoio. Existem outros meios, de repente, de refinanciar essa sua dívida, que você acha que é impagável. Então, eu estou trazendo para ele várias situações que talvez ele já tenha pensado, mas ele continua naquela sala escura. E eu comecei a sinalizar para ele, olha lá, está lá a saída, está lá. Só segue que vai chegar lá. Então, dê espaço para que ele pergunte, para que ele fale. É importante numa abordagem, né, caso a gente esteja ali, e justamente que a gente ganhe tempo e ganhe confiança da parte do tentante. O que eu não devo fazer? Mentir, prometer o que não pode ser cumprido, ser agressivo ou ríspido. Eu já vi uma situação em que o paciente era agressivo e aí o socorrista respondeu de maneira agressiva. Não pode. Né? Então, lembra, não é contra você. Você é apenas uma ferramenta que está ali. Não antecipe uma ação agressiva de abordagem. Não, vou arrancar ele de lá. A gente tem vários casos noticiados, inclusive, de abordagens erradas. Pessoas morreram em abordagens erradas. Então, tem um vídeo recente rolando na internet de uma equipe fazendo um resgate. A mulher está no parapeito e eles abordam de maneira errada. E o socorrista traz a paciente para fora e faz ela cair do 7º andar. Tá? Então, assim, a abordagem a gente não deve... não deve buscar ela de maneira abrupta, tá? Antecipar, deixa isso com a equipe que vai chegar depois. Conversa, ganha confiança. Esse é o objetivo. Recomenda-se não levar parentes para o cenário, porque aquele cenário pode ter um desfecho infeliz. E se houver um desfecho infeliz, é muito traumático. Tá? Então, não se leva parente, conhecidos para a cena. Outra coisa, não se efetua comemoração quando a gente ganha. Tipo, né? Ele desceu na frente do tentante. É uma recomendação, né? Não se faz esse tipo de comemoração na frente dele. Né? O objetivo é que você faça o dissuadir, né? Dissuadir a pessoa daquele intento de causar mal para si mesmo. Certo? Dica final. Lopes, ele tá ali, mas está com uma arma. Não chega perto. Arma de fogo ou arma branca, não se recomenda que chegue perto. Porque agora tem um risco para você. Então, ele está tentando se matar com uma faca. Não chega perto. Infelizmente, liga para emergência e espera a equipe chegar. Essas ocorrências, inclusive, são atendidas pela polícia militar e não pelo corpo de bombeiros. Quando existe arma de fogo ou arma branca num cenário de tentativa de suicídio, o atendimento é feito pela polícia militar e não pelo corpo de bombeiros. Ok? Esse é um panorama que eu gostaria de ter passado e não sei se teremos alguma...
Quero agradecer, Fabrício, pela sua disposição. Eu só queria fazer uma pergunta aqui. Você, por certo, já chegou a um local onde já ocorreu o fato, né? Lamentavelmente, alguém se matou. Diga aí, você é cristão, você que está ali, trabalha, mas você, qual é o sentimento de, qual que é a ambiência de chegar a um local da própria família, a dor? E eu queria já colocar algumas questões. O que não fazer, né? O que falar para aquele sobrevivente, que é o familiar, né? Você falou aí da abordagem com aquele que é tentante. Mas você chega num ambiente que já aconteceu. Aí você tem a mãe, uma sobrinha, um filho, seja o que for. Qual que é a... Primeiro, já teve essa experiência, o que você sentiu e qual que é a recomendação que você...
Infelizmente, já tive algumas vezes essa experiência. E eu sempre falo para todos que me perguntam que é a pior experiência que a gente pode ter. Não pelo morto. O morto, infelizmente, já está morto. Mas o ambiente, né? O ambiente que a gente chega em que está um pai enlutado, está uma mãe enlutada, está uma esposa enlutada, muitas vezes se culpando. Né? Minha última ocorrência foi muito triste. Um pai se culpando porque havia brigado com o filho. E o filho simplesmente acabou se suicidando, com 24 anos. A gente, naquele ambiente, a gente é obrigado a ficar até para guardar a cena, até que a polícia militar chega, e a gente percebe todo esse ambiente, o desespero, o momento da negação, né? Há uma negação, não aconteceu, não pode. Depois entra uma baixa, né? A pessoa fica extremamente triste, aí tem os choros. É uma situação, o sobrevivente, que é quem ficou, para nós é uma pancada muito grande. É uma pancada muito grande porque a gente, como eu disse, ver alguém em óbito não é algo incomum para mim. Uhum. O que é incomum é ver o depois, né? O familiar enlutado e tudo isso. Cabe a nós, né, quando estamos lá, nós não emitimos parecer algum. Mas por que ele fez isso? Então, dava para salvar... Essas perguntas a gente não responde, né? Até porque esse último caso, inclusive, o paciente já estava com rigidez cadavérica, que é um sinal de evidente de morte, não dá para fazer reversão. Nós tivemos um caso em Brusque também recente, há poucas semanas atrás, em que até a aeronave veio e conseguiram reverter a situação de um enforcamento. Mas é bem difícil de acontecer, porque normalmente, como eu disse, né, acaba acontecendo e tardiamente é percebido que essa pessoa cometeu ali.
Ok. Se por acaso você pode vivenciar isso, essa pergunta é para a gente. A gente que é comum, que de repente a gente vai conviver com a pessoa perto, um vizinho, que você sabe. Então, às vezes, não é trazer a tragédia, ficar pior, buscando justificativas ou querendo levar aquele negócio, você sabe, a vida é assim mesmo, nada disso, né? Tem que oferecer um ombro com muita cautela. Fabrício, você é de igreja, na sua visão, como que a igreja, como é que você vê e como você acha que a igreja pode ser esse agente nessa teia social, né, dessa rede de acolhimento? O que, que você percebe que a gente pode ser mais eficiente?
A igreja, como eu falei, ela, na figura do copo, ela é muito responsável pelo esvaziar desse copo. Então, eu acho que a igreja é uma das entidades que precisa estar ativa nesse processo. Ela precisa estar mais ativa para que a gente tenha membros atentos, para que a gente tenha pessoas que possam fazer a diferença. Literalmente, para que a gente possa ouvir. E nós temos o plus. O que é o plus? Nós temos Jesus Cristo, nós temos a salvação, nós temos a alegria da salvação. E é através disso que a gente pode, sim, ser uma ferramenta para abençoar o próximo, aquele que não enxerga a luz no fim do túnel. E com fé é tudo muito mais fácil.
Ok. Obrigado. Valeu, mano. Daqui a pouquinho está de novo aí. O que a gente queria completar nessa fala é que a questão do suicídio, ela tem duas partes importantes para a gente pensar. Primeiro, a urgência. É urgente. Chegar um pouquinho atrasado significa alguém que foi para a eternidade. E a importância do tema. Fabrício me falou recentemente, nas duas últimas semanas, pessoas que tiraram a vida aqui. Quando nós falamos que as estatísticas estão defasadas, mesmo que sejam feitas, divulgadas hoje, é porque nós só sabemos os relatos que foram possíveis de serem detectados, identificados e até mesmo, né, diagnosticado como suicídio. Por exemplo, se alguém tentou, mas morreu no hospital, não é suicídio. Mas nós sabemos que é um caso de suicídio. Ou seja, a antivida, o processo se estabeleceu. Então, dentro dessa importância, eu fiquei pensando para rapidamente nós hoje pensarmos sobre a igreja, os gestos da igreja, a fala da igreja. Há uma expectativa que a gente possa ser mais intencional, atuante. Nós vivemos numa sociedade e este local, essa região, tem um processo aqui desencadeado que a gente não sabe o que é, que exige mais intencionalidade da nossa igreja, das nossas igrejas, da igreja do Senhor, para ser, de fato, essa sociedade civil acolhedora. Porque o ato de morrer intencionalmente não pode ser tratado pela igreja com indiferença. E eu quero trazer rapidamente, dentro desse foco de urgência, de importância, ler um texto com você. Um texto lá de Atos, capítulo 16, a partir do verso 25. Acompanhe comigo aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso. Estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma noite, mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Até aqui, que o Senhor abençoe essa palavra que é dele, no seu coração, no meu coração. Deus e Pai, a gente crê mesmo que o Senhor tem palavra de vida, porque nós mesmos experimentamos isso. Pai, mas a dor da noite escura, muitas vezes rouba da gente, das pessoas, a esperança. E hoje, A gente quer ser impactado, mais uma vez, pela Tua palavra. Fala conosco, fica conosco e nos dê a capacidade de nos posicionarmos como farol, como luz, como igreja do Senhor nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, eu queria compartilhar uma história. Na verdade, vou compartilhar uma frase, mas vale a pena dizer o contexto da frase. Nick Cave é um artista australiano, cantor, compositor, também artista, ator. E ele teve a sua vida abalada completamente. A vida dele foi totalmente modificada, porque no intervalo de 7 anos, ele perdeu 2 filhos. Um pai que, no intervalo de 7 anos, perde 2 filhos. O primeiro, com 15 anos, caiu num penhasco, depois de uma crise existencial. E o segundo, de 31 anos, encontrado morto no quarto por suicídio. Esse moço, então, entra numa noite escura de culpa, porque ele, primeira coisa que acontece é: por que eu não consegui identificar isso? E o Nick Cave, ele gravou, então, uma música, um disco, onde ele derrama um pouco da sua dor, como é que ele superou isso depois de vários anos. E eu quero compartilhar apenas letra de um trecho do que ele diz dessa música, que é chamada justamente Longa Noite Escura. Ele diz aí: eu estava muito tempo dentro de um sonho, não conseguia me soltar. Vou te contar sobre isso, embora não faça muito sentido contar um sonho quando o sonho é tudo que você faz. Mas as coisas não estavam boas. Não posso minimizar isso. Minha pobre alma estava passando por uma noite escura. Foi uma longa noite, uma semana, talvez um ano. Talvez uma longa noite escura esteja caindo. Por que eu lembrei dele? Por que eu cheguei nisso? Ser atingido por uma noite escura da alma, inclusive esse é um refrão, se tornou popular, é a experiência que cada um de nós deseja acordar. Esperar que esse momento passe, que haja um acordar daquela situação ruim, do quarto escuro, que haja uma saída. E nós podemos chegar a esse local de várias maneiras. O ser humano, como já foi dito aqui, ele é um copo de emoções. E nós temos a tendência de ir trazendo coisas. E muitas vezes a gente vai se enchendo de coisas de forma silenciosa. Essas coisas vão ocupando as nossas emoções. E de forma silente a gente vai se enchendo de um processo emocional de desistência das coisas, de desistência da vida. Por isso que quando nós falamos desse fato suicídio, como alguém já disse, é o único tema filosófico possível, real, de fato, que vale a pena ser pensado. A gente fala que a depressão é a antessala. Nem todo depressivo vai se suicidar. Mas muitos entram nesse quarto escuro e não veem mais a saída. E eu queria rapidamente, amados, dizer que esse processo que vai desencadeando de você transbordar numa crise emocional que faz que você possa desistir ou alguém desistir da vida, é quando o mundo desaba. Aquela notícia que te pega e, de repente, parece que as coisas não fazem mais sentido, não vale mais a pena. Eu abri essa fala hoje dizendo que nenhuma dor deve fazer você desistir de que a vida vale a pena. E o contexto que nós lemos aqui nesse texto bíblico, Paulo e Silas estavam presos por causa de Cristo. E eles estavam presos, e eu queria tirar aqui rapidamente algumas coisas que eu vejo, é que o texto é muito claro, estava numa noite escura, era meia-noite, diz o texto, por volta da meia-noite. Eles estavam presos com as correntes, e o texto fala que eles estavam orando e cantando. E eles oravam e cantavam de forma tão intensa, e o texto diz aí, que todos os outros presos ouviam. E eu fiquei pensando com meus botões, que tipo de gente é essa que consegue louvar numa noite, aprisionado? Onde é que se encontra esse tipo de gente que mesmo em meio ao sofrimento consegue orar e cantar de tal maneira que isso atinge, isso rompe as paredes? Esse tipo de gente que louva quando é injustiçada, que decide pela adoração em vez da murmuração, onde que nós vamos encontrar esse tipo de gente? Amados, eu penso que como que nós precisamos ser as vozes do louvor que ecoa nas noites aprisionantes. As nossas vozes, como igreja, que louva, que ora, ela deve transpor, ir aonde os outros possam saber. O verso 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Verso 26 diz que imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você consegue já fazer a aplicação aqui. Quando a igreja, ela desperta para a oração de louvor, de adoração ao Deus Todo-Poderoso, cantavam hinos a Deus. As noites, amados, serão iluminadas e transformadas. Primeiro no seu ambiente, e esse ambiente vai contagiar quem está à sua volta. Essa frase eu quero compartilhar com você. A oração temente e agradecida gera uma ambiência de louvor que testemunha a libertação aos que estão aprisionados. Quem é que vai orar e louvar a Deus à meia-noite? O verso 27 diz que o carcereiro acordou e ele desembaiou a sua espada para se matar. Uma tragédia estava na iminência de acontecer, o copo derramou. Ele sabia que se o pessoal tivesse fugido, ele seria morto. Então ele resolve, no desespero dele, é interessante que o texto fala que ele pede luz, né? Quando ele vê que está todo mundo ali. Alguém em desespero na noite escura da alma, perdido em seus pensamentos confusos, avaliando de forma errada a realidade. Ele acorda, ele acha que todo mundo tinha fugido. Ele falou, agora não tem mais saída para mim. As nossas emoções nos enganam. Muitas vezes a pessoa, eu e você, somos pessoa, a gente decide pelas emoções em alta. E por déficit de informação, chegamos a tomar decisões erradas. Esse moço estava neste ponto. Ele estava sonolento. E em meio à confusão das suas emoções, ele decide se matar. Essa tragédia, amados, só não aconteceu. Por quê? O texto explica. Porque irmãos fervorosos estavam atentos ao que estava acontecendo ao redor deles. Deixa eu fazer uma, falar uma brincadeira aqui rapidamente. Eles não estavam orando de olhos fechados e nem louvando de olhos fechados. Eles estavam muito atentos. O verso 28 diz que Paulo gritou. Ele percebeu o movimento. Paulo gritou. Paulo e Silas não estavam olhando agora para as algemas, para a possibilidade de liberdade. Não faça isso. Estamos todos aqui. Amados, esta fala é impactante, porque esse moço, na hora que ele estava para fazer, uma luz se acendeu. Um eco aconteceu naquela escuridão. Não faça isso. Estamos todos aqui. Amados, essa é a fala da igreja. Essa é a fala da igreja na noite escura. Uma igreja atenta, desperta, interessada, consciente, intencional. Não faça isso, nós estamos aqui todos. Eles deixaram de cantar e de olhos bem abertos. Eles vão vivenciar aqui o poder de uma igreja que é atenta ao que acontece ao seu redor. Uma igreja que sabe que precisa resgatar pessoas no último dia, no pior dia da vida dela. Uma tragédia anunciada foi impedida quando irmãos fervorosos deixaram de cantar e deixaram de orar e resolveram agir. Mas estava tão bom aquele momento de louvor, mas não, para. Agora é hora de socorrer. Vamos parar de louvar. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? O louvor, a adoração, a oração fervorosa impacta vidas. Mas chega um momento que eu preciso ir olhar em direção o que está acontecendo. Senão nós vamos tornar apenas uma igreja que louva, que gosta desse negócio. Que é bom mesmo. O louvor não é para nós, para a gente sentir satisfeito, feliz. Não é para trazer um ar triunfante para a igreja. Cara, eu gosto tanto desse louvor, vamos cantar de novo? Não é para isso. Nós louvamos porque o louvor expressa, é a nossa expressão de adoração, de gratidão ao Deus que nos libertou. E ele se torna arma para iluminar a nossa ambiência em volta, para que a gente possa ver o que está acontecendo em volta. E as pessoas vão identificar quem são esses. Eu queria compartilhar essa frase com você. Deus entregou o ministério da vida à igreja. Deus entregou o ministério da vida à igreja. A igreja é a esperança do mundo. Nossa existência é para salgarmos, iluminarmos, sermos farol numa noite escura. Não é isso que Jesus falou que nós seríamos? As pessoas ao nosso redor, aqui, e aonde nós formos ou estivermos, precisam saber e ouvir que nós estamos aqui. Por que estamos aqui? Porque somos uma igreja. Aqueles que estão passando pela noite escura da alma e estão a ponto de desistir da vida, precisam saber de nós, precisa ouvir de nós, não faça isso. Estamos todos aqui. Amados, nós precisamos ser, de fato, uma igreja que vai além do louvor e oração nos encontros de domingo. É muito bom, mas precisamos ir além disso. Que Deus nos encontre também atentos para salvarmos vidas que estão a ponto de desistir. Agirmos de forma intencional, ser amigo de forma intencional. A estratégia para Guabiruba, que é uma cidade perigosa, como onde atua o Fabrício, que nesses dias perdeu um menino de 24 anos, se eu não estou enganado. A estratégia da nossa igreja, que a gente quer lá, é abrir lares, não é abrir uma placa de igreja. Por isso que nós temos insistido, para que Guabiruba seja pequenos faróis ali, lares recebendo amigos e pessoas, para nós falarmos do Evangelho, vivermos o Evangelho através da amizade. A gente quer impactar Guabiruba com o trabalho de implantação, não alugando uma loja comercial, é indo pelas lares, para que nós possamos impactar a vida das pessoas e eles souberem, não, ali tem gente que olha, que se interessa, é meu amigo. Talvez nós sejamos a esperança, a última, de alguém entender que ela pode prosseguir, como nós cantamos aqui. O que acontece quando você olha para o texto? É lindo demais, né? Dali para frente, é algo extraordinário, maravilhoso. A vida daquele carcereiro foi simplesmente, deu uma guinada. E o texto é lindo, porque diz que ele vai limpar as feridas de quem ele maltratou. E o texto termina dizendo que isso alcança a vida dele, alcança a família dele, a luz chega. Esse é o nosso, o que nós mais desejamos que aconteça. O verso 34 diz, e com todos da sua casa alegrou-se. O homem estava a ponto de se matar por haver crido em Deus. Amados, é a igreja. É a igreja. É a esperança do mundo. Para uma sociedade que tem muitas noites longas, escuras, de almas aprisionadas. A igreja precisa chegar nesse lugar. Precisamos ser farol. E eu queria que você visse um vídeo que é uma mensagem sobre a igreja que precisa ser farol na vida de pessoas.
Corações, pobres corações dessa gente sem rumo, seguindo no escuro. São tantos os perigos nessa noite pra quem não tem o farol que ilumina o mar da vida. Águas escuras numa noite sem estrelas, onde se orienta. Corações, perdidos pelo vento, tomados pelo medo, sem saber pra onde ir. É preciso agir, mostrar a luz a essa gente, guiar essas embarcações sem destino. Não basta ficar, esperar para ver. É preciso ensinar, olhar para Jesus.
Que entendem? Quantos entre nós entendem que nós fomos chamados para sermos luzes? A pergunta para mim e para você hoje, que nós vamos ser de forma intencionais na noite escura desse mar da vida, como foi cantado aqui? Vamos continuar do mesmo jeito que nós estamos sendo, como igreja e como pessoa? No vídeo é interessante porque foram as pessoas que fizeram a diferença. Qual o desafio para nós como igreja? Nos posicionarmos intencionalmente, com constância e frequência, para sermos eficientes na nossa missão como igreja que grita a uma sociedade no escuro. Não faça isso. Estamos todos aqui. Que Deus nos enche com disposição, com senso de utilidade para o reino dele e assim vivenciarmos e vivermos as pessoas sendo resgatadas pelo Evangelho. Quantos aqui estão conscientes disso?